Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 6 de janeiro de 2020, eu estou reforçando aqui o janeiro, porque ontem, por deslize, por distração, mais ou menos como alguém que preenche um cheque errado na virada do ano, eu disse dezembro. Eu sei que razões abundam, né, já que afinal as mesmas desgraças de 2020 persistem como se o calendário não existisse, né, e também ameaçam crescer ainda mais. Então até vou compartilhar com vocês, ontem saiu o meu 7º exame de Covid negativo, ufa, muito bom, o que não quer dizer que eu possa relaxar, o que na verdade só me faz acreditar cada vez mais nas precauções que eu vou ter que aumentar a cada dia, porque os números estão aumentando a cada dia, porque, bom, essa é uma longa história, mas vamos lá. Falando em números e pandemia e 2020, ontem, espero que vocês tenham assistido na Globo News, acho que foi naquele jornal das 6 às 8, acho que é o Globo News em Pauta, eles convidaram o... É das 6 às 8 ou das 7 às 9? Acho que é das 7 às... Não, é das 8 às 10, é das 8 às 10, perdão. Eles convidaram o Átila... O Átila, aliás, se encontra o Átila no Twitter como O Átila, né, o Átila e a Marino, para conversar com os comentaristas, e foi uma conversa ótima. O Átila é muito bom, inclusive eu acho que ele até está melhorando com o tempo, ele é bastante confiante, ele tem uma capacidade de síntese muito interessante e sem perder a transparência, a facilidade de entendimento. Muitas vezes, sei lá, a própria Globo News chama algum especialista, eu já comentei isso aqui com vocês, que o cara, sei lá, ele se perde nos pensamentos e acaba apelando para o jargão, ou acaba falando coisas que só os especialistas vão entender. Mais ou menos como aquela história do achatar a curva, que eu nunca entendi por que que alguém se empolga com a noção de achatar a curva, como se alguém entendesse alguma coisa de achatar a curva, exceto meia dúzia de engenheiros e sei lá. Mas, pois bem, voltando para o Átila, foi brilhante, foi ótimo, foi muito bom, eu recomendo, vou ver se eu localizo aqui para compartilhar com vocês. Mas duas coisas que ontem vieram à tona, tangencialmente, né? Ele não se aprofundou muito, mas ele, na hora de tentar explicar por que que as pessoas, afinal, mesmo diante de tantas evidências, a gente continua se comportando de uma maneira simplesmente execrável, não é? Ele falou, olha, é o seguinte, o cérebro da gente tem defeito, que é bugado, que é uma pauta contínua aqui do Radinho, né? Mas não estou querendo falar mal de nós mesmos, não, nós somos um milagre evolutivo, mas como tudo que vem da evolução, vamos que vamos, deu no que der, não é assim um relógio suíço, simplesmente as coisas, né, mais ou menos funcionam e vamos que vamos, e que a gente consegue fazer até que coisas bastante interessantes com isso, mas tudo tem limitações, a nossa cognição tem limitações, o nosso entendimento tem limitações, a nossa percepção, tudo tem limitações, certo? E ele mesmo coloca, primeiro ele coloca essa questão das nossas limitações mentais, e é verdade, por mais mesmo grandes gênios, não importa, Einstein, pense em quem você quiser, né, o nosso equipamento tem aí algumas falhas, falta memória RAM, é que nem um PC, né, ele poderia ser sempre melhor, e poder ter uma placa gráfica melhor, bom, é o que temos, tá bom? É o que temos. Mas ele coloca, ele também insinuou ali um outro fenômeno, que eu sempre chamo atenção aqui no Radinho, que é esse efeito do grupo, né? Vamos supor que você faça parte a vida inteira de um grupo que acredita numa coisa X. Sei lá, não é? O seu grupo acredita numa coisa X, pode ser um time de futebol, pode ser uma certa seita, pode ser um certo preconceito, sei lá, teu grupo inteiro, tua família, teus amigos, todos eles detestam alguma coisa, por exemplo. E aí, de repente, você... vou dar um exemplo concreto, eu vi isso acontecer, muito engraçado, quando eu era muito novinho, eu conheci gente ali na USP, no começo da USP, década de 80, que era ligado a grupos de esquerda mais radicais. Não era o meu caso, pelo amor de Deus, mais longe, mas eu conheci, né? Então tinha grupos ali que eram bastante, digamos assim, engajados. Então tinha lá o Centelha, tinha o Libelu, cada grupo tinha ali sua própria dinâmica e tal, mas a coisa mais dramática era, eu soube de histórias desse tipo, quando um membro da Libelu, sei lá, um rapaz, se encantava com uma moça da Centelha. Pronto, era uma história secretíssima, porque onde já se viu, né, você trair o seu próprio grupo? Como assim você vai lá ter um caso amoroso com alguém do inimigo? Então veja que coisa curiosa. Eu já coloquei isso aqui no radinho, vou inclusive dar link para o Leia Vale a Pena, que é aquele meu blog em que eu dou dicas de leitura. Tem vários livros ali que tentam explicar como a gente funciona a partir da nossa evolução como uma espécie social que vive em grupo. Né? Não adianta tentar interpretar a gente como indivíduo. Como indivíduo a gente não faz sentido nenhum. A gente faz sentido, nós não somos aí tubarões, nós não somos águias, nós somos aí um chimpanzé que de repente resolveu tirar o casaco, sei lá. Nós somos criaturas grupais, ponto. Isso ajuda muito a entender. Ponto. E o que acontece é que, levando em conta que a gente não entende tudo, que nosso cérebro tem lá algumas limitações, é muito difícil você ter certeza absoluta de alguma coisa. Então, ao longo do tempo, o que, que a gente criou? Algum tipo de consenso. Né? Se todo mundo está pensando do mesmo jeito, bom, deve ser o jeito certo. É sensato, né? Quando você tem ali um comitê, quando você tem um grupo, até hoje, quando você faz processo de design thinking, quanto mais pessoas, mais diversidade você tem uma visão mais rica, você diminui o risco, inclusive, de você cair em armadilhas, etc. e tal. Então, a ideia de você ouvir os outros é boa. Mas, ao mesmo tempo, você fazer parte de um grupo significa que você, de alguma maneira, aceitou as regras daquele grupo. E você tem que demonstrar que você aceitou de verdade, que você não está sendo malandro, que você não está pegando carona. Né? Então, o pertencimento ao grupo, você demonstrar a sua lealdade, é chave. Senão, você é expulso do grupo e você está sozinho no mundo, que é a pior coisa que pode acontecer. Então, você tem duas coisas aqui. Em primeiro lugar, o grupo, um grupo em princípio, né, pensando junto, pode apontar o caminho numa certa direção, legal, mas ao mesmo tempo, vamos imaginar que o grupo tem errado e você queira tomar outra decisão. E aí, você rompe com o grupo ou não? E aí o Átila coloca muito claramente, fala, olha, se você fez parte ou faz parte de um grupo que acredita em cloroquina, né, ou que você acredita que é uma gripezinha, ou você acredita que, sei lá, que brasileiro mergulha no esgoto e não acontece nada, né, vamos imaginar que em algum momento você se depara com evidências de que isso é falso. Pela nossa própria natureza, a gente prefere continuar acreditando na mentira e continuar fazendo parte do grupo. Eu achei isso absolutamente genial. Isso se conecta com um livro, acho que um dos últimos livros que eu comentei no Leia Vale a Pena, é um livro muito interessante, eu já esqueci o nome do autor, é um holandês, Mikael, alguma coisa, que chama, não, holandês não, sueco, que chama Resistência ao Conhecimento, que é um cara, um acadêmico, tentando entender por que, que as pessoas de uns tempos para cá resolveram resistir heroicamente à ciência. Essa pergunta foi feita ao Átila, é nesse momento que acho que ele comentou da história do grupo. Pois bem, no Resistência ao Conhecimento ele fala justamente, entre vários outros fatores, né, o cara, puxa, eu acreditei a vida inteira nisso, por que, que eu vou mudar de ideia? Não, mas se eu mudar de ideia agora, eu vou ter que abandonar o meu grupo, eu vou ser execrado. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de cálculo que a gente faz, acaba nos levando a um tipo de comportamento negacionista. Então eu vou dar o link aqui, tanto para se eu conseguir encontrar, claro, a entrevista do Átila, vou dar um link para eu vou escolher algum livro do Leia Vale a Pena que tenha a ver com essa questão, talvez aquele dos bonobos, e também vou dar um link para o Resistência ao Conhecimento, para a gente entender um pouco melhor por que, que a gente funciona assim. E por que, que isso não funciona também? Eu acho fascinante isso. É muito difícil a gente escapar da nossa própria natureza humana. Muito difícil. E falando em natureza humana, eu vou complementar uma dica que eu dei ontem sobre uma questão que muito me intrigou até hoje me intriga, mas agora eu consigo ver isso sob uma nova perspectiva, que é a questão da barba. Num certo momento, alguns anos, de uma hora para outra, barba virou uma coisa, né? Criou vida própria, um monte de gente com barbas, aí barbearias com os caras lá esculpindo a barba. Eu não entendi, eu nunca, imagina, eu faço a barba todo santo dia, é um prazer quase sexual fazer a barba, eu não consegui entender que diabo, mas em suma, ontem eu comentei, se você não ouviu o episódio, por favor ouça, ou então pelo menos entra lá no radinhodepilha.com, lá tem o link para a reportagem, acho que da Wired, se não me engano, mas eu esqueci de comentar justamente essa questão que tem a ver com o grupo, com essa questão de pertencimento. Vejam que interessante. Gregos costumavam, né, mostrar que eles eram pessoas sábias e maduras deixando a barba crescer. Então os filósofos gregos normalmente são retratados com algum tipo de barba. Bacana. Os romanos, por despeito, né, os romanos que, imagina, devem tanto a cultura grega, mas tanto, né? Puxa vida, mas mesmo assim eles queriam se diferenciar. Então, para se diferenciar dos gregos, os romanos faziam a barba. Simplesmente assim, para se diferenciar. Num outro momento histórico, vejam que curioso. A Inglaterra foi assolada ali, século X, século XI, século XII, por vikings. Os vikings invadiram aquelas ilhas ali, chegaram inclusive a se estabelecer, etc. E tal. Aliás, a história dos vikings tem a ver com a história do alfabeto que eu vou falar na sequência, mas vamos guardar essa história dos vikings pra, né, na cabeça um pouquinho. Mas, pois bem, os vikings que chegavam lá matando, estuprando, botando fogo em tudo, um show de horror, fazendo escravos, pois bem, os vikings deixavam a barba crescer. Não sei se vocês lembram de ontem que uma das possíveis explicações para a barba não era tanto assim as minapira, mas era eventualmente você intimidar os outros machos, né? Eu tenho uma barba maior que a sua. Aliás, essa história do o meu é maior que o seu talvez seja mais com relação entre machos, né? Essa questão de você tentar impor a sua posição maior do que necessariamente alguma utilidade sexual concreta. Mas tudo bem, vamos lá. Os vikings usavam barba. Acontece o quê? Os ingleses, para se contrapor e para marcar a diferença dos vikings, eles usavam o rosto glabro, ou seja, o rosto barbeado. De novo, a questão de pertencimento, contraste e tal. E aí o que acontece? Na hora que você tem o protestantismo chegando na Europa, você tem lá o Lutero, aí você tem lá na Inglaterra a mesma coisa, você começa a ter várias opções diferentes do catolicismo, os padres católicos faziam a barba. E aí, só para marcar o contraste, os protestantes deixavam a barba crescer. Então vejam bem o quanto essa questão, eu acho muito curioso, porque aquilo que em princípio, né, eu imagino, porque eu nunca deixei crescer e não pretendo, que eu vou expressar a minha individualidade, não é bem assim, né? E uma boa parte do fenômeno se deve simplesmente a um efeito grupal, né, a pertencimento a um grupo. Isso é muito curioso. Aliás, uma anedota pessoal aqui, a minha carreira é bastante tumultuada, é o pesadelo de qualquer coach ou pesadelo de qualquer guru de RH, mas eu comecei uma faculdade, larguei e fui para outra, né? Eu quando estava ali fazendo engenharia, entediadíssimo, achando, falei, cara, eu tô no barco errado, o que, que eu estou fazendo aqui? Que gente mais, né, achava tudo careta, achava tudo chato. Aí eu ficava sonhando com ir lá para a comunicação e para a ECA, né, para o pessoal das artes, que, nossa, aquilo devia ser um paraíso de diversidade, de riqueza, de vale tudo, sei lá. Bom, mais ou menos, eu fui para a ECA. Me orgulho muito, inclusive eu me sinto um filho da ECA, não um filho da Poli. Mas, pois bem, eu tenho que, como filho da ECA, reconhecer que não é bem assim. Porque se eu tivesse com a roupa errada, ou com o cabelo errado, ou se eu não visse os filmes certos, eu também não fazia parte, né? Então tinha e também se eu, de repente, não tivesse a mesma ideologia, ou não acreditasse no mesmo professor que estava ali doutrinando a garotada, eu também estava excluído. Então é engraçado, porque a gente sempre fantasia, né, que a gente vai encontrar um lugar em que a gente vai ser menos, menos a gente, mas não adianta, a gente não consegue escapar da gente mesmo. Bom, falei das barbas, falei de um monte de coisa, o que mais que eu tenho para... Bom, na verdade é quase um complemento, um bônus do episódio anterior, né? Aliás, acho que 2021 é o bônus de 2020, nas questões se propagam. Eu tenho uma história aqui, eu falei dos vikings, eu me lembro de ter visto há muito tempo atrás que uma das explicações sobre por que a língua inglesa moderna, né, o inglês moderno, ele é como ele é, que de uma certa maneira ele é um pouco mais simples, né? Se você compara, por, não sei se você já teve chance de estudar inglês e outras línguas, né, parecidas, mas o alemão é 10 vezes mais cabeludo, você tem masculino, feminino e neutro, você tem acusativo, dativo, genitivo e são 3 gêneros ou 4 gêneros, 4 casos, acusativo, dativo, nominativo. Bom, cara, é muito mais complicado. O inglês, mesmo sendo meio bizarro, tendo umas regras meio casuais, ele é muito mais simples, né? Muito mais simples do que russo, então, nem se fala. Russo é mais cabeludo ainda. Por que que o inglês seria um pouco mais simples? E uma das explicações que eu vi é que, na verdade, o inglês descende de línguas germânicas, né? Mas acontece que os vikings, quando começaram a aprender inglês, eles aprenderam mal. Então eles falavam inglês quebrado, um inglês simplificado. E foi esse inglês mal falado que deu origem ao inglês moderno. É um inglês falado por um estrangeiro. Olha que coisa curiosa, né? Embora os britânicos se orgulhem tanto, na verdade a língua deles é uma língua simplificada para que um estrangeiro consiga falar melhor. Muito interessante. Aliás, falando em alemão, agradeço aqui ao Raríssimo que me corrigiu. Eu me confundi, eu devia estar comentando do nome de alguém que era Mond, M-O-N-D, e na minha cabeça de louco, eu achei que Mond fosse boca. Na verdade, não, boca é Mund, M-U-N-D. Muito interessante, eu me atrapalhei, então desculpe. Mond quer dizer lua, mas aí tem um comentário bastante curioso a respeito, e eu vou recomendar, eu não sei se vocês já leram alguma coisa do Mark Twain, que é um escritor americano que eu absolutamente adoro. É uma das coisas mais deliciosas do mundo. Tem vários livros do Mark Twain que são sensacionais. Todo mundo já ouviu falar, acho que no Huckleberry Finn, né, esses que são um pouco mais em cima daquela coisa do Mississippi, mas ele tem outros livros maravilhosos. Bom, Mark Twain, um senso de humor sensacional. Ele tem um livro divertidíssimo, que eu vou tentar localizar e dar link para vocês, em que ele fala sobre a língua alemã. E ele diz que a língua alemã, na verdade, é um mal vocal, é um problema da garganta. Ele tira muito sarro, né? E uma das coisas que ele tira sarro é a questão do gênero, masculino e feminino, inclusive neutro, né? Porque, imagina, em inglês praticamente não tem gênero, né? Não tem palavras masculinas, é tudo V, 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 V. Só alguma coisa ou outra que os ingleses chamam de she. Por exemplo, um barco, por alguma razão qualquer, é she, né? Algumas coisas eles atribuem um pronome feminino, mas não tem um artigo feminino, é simplificado, né? Mas na Alemanha não tem três, tá bom? Tá, três, o Mark Twain fica pirando com essa história. E uma das coisas que sempre me pirou é que vamos falar nós aqui, né? Eu falei que Mond quer dizer a lua, né? A lua. Você quer alguma coisa mais feminina que a lua? Né, a lua no céu, aquela coisa romântica dos apaixonados, a lua que rege os ciclos, as marés, não é? Que rege inclusive o ciclo menstrual, que é uma coisa mais feminina do que isso. Pois bem, lua em alemão é masculino, é o lua. Eu não consigo entender por quê. Como é que os caras conseguem associar a lua a uma coisa masculina? E para completar, a coisa mais masculina possível, né, pelo menos na nossa cabeça, sei lá, aqui, o sol. Né? Aquela coisa seca, quente, blá, 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 blá. No alemão é feminino, é a sol. Ok, curiosidades à parte, deixa para lá. Mas dá o que pensar, o Mark Twain se diverte imensamente com isso, eu vou dar o link para vocês, espero que vocês gostem. Mas eu estava falando aqui de um artigo que eu li, né, no Smithsonian sobre a invenção do alfabeto. Alfabeto, aquela história de você ter lá uns desenhinhos que correspondem não a ideias, né, não a objetos, mas a sons. E tem uma tese nova aqui que eu achei fascinante. É lógico, tem gente que vai achar que tem os detratores aqui, normal, ciência se faz assim, né? Se faz com debate. Mas a tese é a seguinte, e tudo vem a partir de um artefato que está no Museu Britânico, que é uma pequena esfinge de pedra pequenininha com uns rabisquinhos. A questão é a seguinte, eu não tinha ideia disso, mas o Egito, nos áureos tempos, o Egito era mais ou menos como a América era, acho que antes do Trump, né? A América era nos áureos tempos, um polo de imigração para gente que queria mudar a vida, que queria prosperar, que queria ir para um lugar um pouco mais cosmopolita. Então, o Egito atraía muitos povos de fora. E tem uma questão interessante que o deserto, embora o deserto seja basicamente o deserto, não é? Né? Você tem lá, como é que chama o patriarca bíblico que vai atravessar o deserto? É Moisés? Eu nunca sei. Deve ser. Eu não entendo muito. Mas tem lá o cara que vai levar o povo pelo deserto e tal. Mas o deserto, na verdade, não era tão miserável assim, porque muitos recursos naturais, inclusive recursos minerais, como pedras preciosas, estavam no deserto. E aí o artigo trata, essa história trata, de um lugar no meio do deserto, longe, vai se enfia lá no meio do deserto, que é um lugar que tinha jazidas de turquesa. Acho que é turquesa, né? Turquesa ou ametista? Eu acho que vamos chamar de turquesa, acho que é turquesa. Turquesa, tem lá jazidas de turquesa. E turquesa, para os egípcios, para a mitologia egípcia, a turquesa significava blá, 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 blá. Bom, em suma, até hoje tem no lugar onde tinha a jazida, tem um templo. Eles acharam ali um templo dedicado à deusa blá, 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 que era a deusa que estava associada à turquesa, associada às coisas da Turquia. Até aí tudo bem. O que acontece é que no século passado, quando eles acharam esse sítio arqueológico, eles começaram a encontrar todo tipo de relíquia, né? E aí, daqui de lá, tal, tinha estelas. Estelas não é a primeira namorada, não. Estela são normalmente monumentos de pedra com inscrições, né? Como se fosse uma placa. Quando não tinha placa, faz de pedra, então se chama uma estela. Vários povos fizeram estelas, os maias fizeram estelas. Bom, pois bem, bota lá uma estela, uma placa cheia de coisa escrita, ó, o templo é pra cá, o templo é pra lá, obrigado, Deus, é obrigado, turquesa, tal. Tudo em hieroglifos, mas aí os arqueólogos começaram a perceber que tinha umas marcas meio tosquinhas, porque imagina, hieroglifo, cara, hieróglifo, eu nunca sei como pronunciar isso, hieroglifo é lindo, né, puta, super bem desenhado, você tem aquele pássaro, a íbis, você tem, sei lá, aqueles deuses com cara de lobo, porra, é tudo super bem desenhado, super elegante, mas eram uns rabiscos muito toscos na pedra. Bom, alguém reconheceu e falou, bom, quem sabe isso é um alfabeto, né? Se for um alfabeto, opa, vamos parar para pensar, porque alfabeto, uma coisa é você escrever em hieroglifo, que em princípio é uma mistura de, né, de representação direta de alguma coisa, representa uma palavra inteira, às vezes representa um som, né? Hieroglifo é muito difícil e não é exatamente um alfabeto. Alfabeto é um alfabeto, cada letra corresponde a um som e boa. Né? A letra A não quer dizer nada. É simplesmente a letra A. Pois bem, o alfabeto é uma evolução a partir dessas linguagens que são mais pictográficas, né? Que são na forma de imagens. Então o cara falou, bom, acho que esses rabisquinhos aqui, esse grafite aqui que alguém grafitou na pedra, pode ser um alfabeto. Bom, ok, tá. Aí décadas de gente quebrando a cabeça, né? E aí finalmente os caras conseguiram entender, bom, isso daqui realmente é um alfabeto. Mas peraí, quem inventou o alfabeto? A tese é que o alfabeto havia sido criado por gente muito sofisticada, muito erudita, talvez na Fenícia, não é? Sei lá, povos muito avançados. A tese que os caras colocam ali eu acho mais interessante, eu acho mais rica, mais provável. A questão é a seguinte, aquela região de mineração muito rica, era um templo, era um complexo religioso, né, provavelmente com muito dinheiro, muita oportunidade de trabalho, atraía muita gente da região. E os caras chegavam lá, imagina, aqueles ritos, os rituais egípcios deviam ser fabulosos, né? Aquelas paredes pintadas com um monte de hieroglifo, o cara fala, cara, que louco, isso aqui quer dizer alguma coisa? Eu não consigo ler isso, eu não consigo escrever isso. Não dá, né? Imagina, o cara é um imigrante. E a ideia é que esses imigrantes, né, vendo, gostando dessa ideia de que era possível você registrar palavras na pedra, como eles não dominavam a linguagem pictográfica, eles começaram a fazer uma versão simplificada, que é a seguinte. Vamos supor que eu quisesse... tem um símbolo para água. Eu quero escrever, por exemplo... O que eu quero escrever? Eu quero escrever ovo. Né? Como é que eu represento a palavra ovo? São três sons, O, V, O. Isso a gente sabe porque a gente aprendeu a ler, a gente sabe um alfabeto. Mas antes de ter um alfabeto, como é que você representa um som? Aliás, o som da sua própria língua. Então, o que os caras começaram a fazer? Olha, os egípcios têm um símbolo aqui, que é uma orelha. Qual é o primeiro som de orelha? O. Opa, então a gente desenha uma orelha, mas ó, não é para falar orelha, é só para falar o primeiro som, O. Ok. Aí, os egípcios têm aqui um símbolo para... Vamos pensar, eu ia falar... O que pode começar com V? Vamos pensar aqui. Vaso, bonito. Então, ó, tem um vaso, mas ó, não precisa falar a palavra vaso. Qual é o primeiro som de vaso? V. Então tá bom, coloca orelha, vaso, orelha, pega o primeiro som de cada um, né? Simplifica, eu não sei desenhar esse troço direito, vou fazer uns risquinhos aqui, ó. Então, uma coisa que parece uma orelha, uma coisa que parece um vaso, uma coisa que parece outra orelha, isso dá o quê? Ovo. Ha! Então, esse truque, né, de você pegar o primeiro som que aquele símbolo representava e transformar um som para representar sua própria língua, teria sido criado por imigrantes. E isso era uma coisa minoritária, isso era uma coisa marginal. Né? Durante séculos, o que continuou prosperando foi a coisa hieroglífica dos egípcios, porque tinha uma classe dominante, etc. E tal. O que acontece? É lá os imigrantes que se viravam com essa coisa que eles tinham acabado de inventar. Na hora que você tem o colapso da Idade do Bronze, eu já comentei aqui, isso por si só é uma história maravilhosa, tem razões ambientais, etc. e tal. O que acontece? Todo o sistema, o conhecimento egípcio começa a entrar em xeque. Mas esses caras voltam para casa e levam essa ideia de você representar sons por risquinhos. E levam isso para Canaã. Canaã, Fenícia. Fenícia leva o alfabeto para o resto do mundo. Né? Então você pega o alfabeto grego, eu falei aqui de gregos e romanos, pois bem, os romanos, caras de pau, chuparam descaradamente o alfabeto grego, que certamente é um descendente do alfabeto fenício, e esse alfabeto fenício que surge e prospera em Canaã é justamente de trabalhadores imigrantes tentando se virar por não dominar a linguagem hieroglífica. Bom, eu achei legal, convenhamos que alfabeto é muito poderoso, é uma ideia bastante vencedora. Bom, a China não vai concordar, metade do planeta usa outros sistemas, mas a questão do alfabeto eu achei interessante. O que mais que a gente tem para comentar com vocês aqui? Eu tinha comentado, acho que no episódio de ontem também, ou de anteontem, não lembro, sobre a Tríade das Trevas. O que é a Tríade das Trevas? Que parece algum antagonista do Doutor Estranho, né? Doutor Estranho? Alguma coisa dos Avengers, que seja. Mas então, na verdade essa é uma questão de psicologia que é aparentemente recente, parece que é uma proposta de 2002, bastante recente, em que os psicólogos Delroy Paulhus e Kevin Williams propuseram que existe uma tríade de personalidade que é bastante obscura, por isso que ele chama de Dark Triad, que consiste de narcisismo, quando você basicamente se ama, se acha, maquiavelismo, quando você explora os outros e engana para o seu próprio benefício, e psicopatia, quando você é indiferente e cínico. Eu estou pensando, se eu não quiser ir muito longe, eu penso no Bolsonaro, se eu quiser, né, pegar um avião, eu penso no Trump. Né? Então aí você percebe, opa, faz sentido, você tem... E aí, o que é interessante, eu comentei isso ontem, eu comecei a pensar em mil pessoas que eu conheci. E eu fiquei quebrando a cabeça o dia todo e fiquei muito feliz que não era só eu, porque fiquei pensando, puxa, se existem pessoas tão nefastas assim, com essa combinação tóxica, com essa combinação absolutamente perversa de características, Primeiro, por que elas existem ainda? E dois, por que a gente paga pau? Em português, claro, por que a gente é fascinado por essas figuras? Por que a gente elege essas figuras? E aí, curiosamente, eu estou vendo aqui um artigo que eu li hoje, que o cara se perguntou, peraí, por que a gente não resiste? Né? Por que esses caras existem? Mas será que... E aí começa uma conversa entre os psicólogos, por que será que não... E será que existe um outro, um contraponto, assim como existe essa tríade das trevas, será que existiria uma tríade da luz? E aí vem essa história de que talvez, e aí é uma tese, os caras estão começando a pesquisar essa história, se haveria alguma coisa chamada tríade da luz, quer dizer, é a combinação de três fatores que fazem com que as pessoas sejam boas, que elas acreditem que há esperança, que elas sejam otimistas, que elas sejam altruístas. E a primeira proposta deles significa o seguinte, esses três traços seria kantianismo, provavelmente baseado em Immanuel Kant, o filósofo alemão, que isso quer dizer o seguinte, tratar as pessoas como fins nelas mesmas, ou seja, não tratar as pessoas como meios, né? Pensar na pessoa como ela mesma, não como um meio, certo? Certo. Humanismo, que é valorizar a dignidade e o valor de cada indivíduo, muito bom, e fé na humanidade, que está cada vez mais difícil, que é acreditar que a natureza humana é boa. Então, será que existe esse perfil? Será que existem pessoas que têm essa combinação? E os caras saem pesquisando, eles saem, e aí muito interessante, eu vou dar o link aqui, é lógico, não é binário, claro, você tem pessoas com alguns traços nefastos e tem combinações, são 50 tons de cinza. Mas o que é mais interessante é que, estou vendo o gráfico aqui, a proporção de pessoas da tríade das trevas é menor. O que é muito interessante, que reforça a minha tese, é uma tese minha, né, que na verdade nós somos uma espécie parasitada por uma outra espécie que é muito parecida, muito, às vezes tem um cabelo laranja, às vezes usa, sei lá, mas a gente é parasitado por uma espécie minoritária que descobriu como hackear as nossas fraquezas. É a minha tese, tá bom? A gente não consegue resistir porque essa espécie parasita está aí parasitando, mas de qualquer maneira, tirando a minha brincadeira aqui completamente amadora, é uma leitura bastante interessante, quer ver? Vamos pegar aqui, quer ver, quando você pega na tríade obscura, o que corresponde, né? No que mais essas pessoas das trevas acreditam, quer ver? Cara, eu sei que eu li aqui, quase fiz xixi na calça, muito engraçado. Olha aqui, ó. Existe uma forte correlação da tríade das trevas com ser mais novo, ser macho, né? Ser motivado pelo poder, pelo sexo instrumental, pelas conquistas e pela afiliação, ou seja, você monta os seus fiéis, você monta o seu time, você monta a sua panela, como máfia, né? Você monta a sua própria máfia. Acreditar em valores de auto valorização, estilos imaturos de defesa, é só ver o Trump e o Bolsonaro o que eles fazem, consumismo compulsivo, são pessoas consumistas, egoísmo e vendo que eles vão durar para sempre através das suas próprias obras. Olha só, que interessante, né? Eu pensei em muitas pessoas aqui. Aí tem com o pessoal da Luz aqui, eu vou dar aqui o link para vocês darem uma olhada, é um pontapé inicial, mas eu achei bastante interessante, espero que um dia eles descubram que isso tem alguma base biológica concreta. Eu vou achar isso muito curioso. Mas vamos lá. Um outro artigo que estava sambando aí na minha timeline, ou pelo menos na minha, o algoritmo estava insistindo em me mostrar, justamente porque Beethoven completou 150 anos da morte, etc. e tal. O que acontece é o seguinte: Beethoven. Eu vou confessar que eu consigo ouvir algumas coisas, não é tudo, eu não sou um erudito, eu não sou um cara muito refinado em gosto musical, eu ouço basicamente Bach e só. Acabou, eu não ouço, mas praticamente mais nada. Né? Eu não consigo ouvir Beethoven por muito tempo porque é muito intenso. Assim, eu assumo, eu confesso, tipo, a Ode à Alegria é lindo, mas eu não consigo ouvir muito tempo, é muito intenso para mim, eu não aguento. Mas, de qualquer maneira, né, maravilhoso, Beethoven sensacional e tal, mas o que eu não podia imaginar é que existe aí um mistério, que é o seguinte: uma boa parte do trabalho do Beethoven, quando ele fez os quartetos de cordas, ok, quartetos de cordas de Beethoven, vou até pesquisar, que é o seguinte: a velocidade com que você tem que tocar isso. Quando um compositor ele escreve lá uma partitura, ele dá indicações do tempo, em que velocidade que você tem que tocar essa história. Mas a indicação que ele dá é insana. Se você for tocar do jeito que ele manda você tocar, o negócio fica, primeiro fica parecendo uma maratona, uma gincana, você tem que trocar rápido pra caramba, e fica também uma coisa muito difícil de acompanhar, é muito acelerado. Então, diante dessa estranheza, ao longo de décadas e gerações e gerações de músicos, o que os caras fizeram foi, bom, partir do pressuposto, bom, quem sabe o Beethoven se enganou. E eles tocam mais devagar, eles tocam de uma maneira que seja mais agradável à nossa sensibilidade atual. Mas a questão é, Beethoven teria errado? E aí tem uma história que parece história de filme, que é a seguinte: metrônomos. Você já viu metrônomo? Eu acho que eu cheguei a ter um, quando era garoto, acharam que eu tinha alguma possibilidade de ter algum talento musical, não tenho. Então, né, piano, metrônomo, tec, tec, tec. O metrônomo é uma piramidezinha assim, com um pauzinho que você escolhe lá o ritmo dele, e ele fica tec, 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 tec. Ok, metrônomo. O que acontece? Metrônomo foi uma invenção, que aconteceu, né, não existiu sempre, e aparentemente o Beethoven tinha uma treta com um outro personagem, ou esse personagem quis processar o Beethoven para o plágio. Aí no fim, ele, para fazer as pazes com Beethoven, ele deu de presente a coisa mais moderna que existia na época, um metrônomo que ele mesmo tinha construído, chupando descaradamente dos holandeses. Mas tudo bem, ele foi o cara acusando de plágio, e ele mesmo plagia uma máquina holandesa. Pois bem, ele manda para o Beethoven um metrônomo, e o Beethoven adorou o metrônomo. Agora, suspeita é que, de birra, esse cara tenha dado para o Beethoven um metrônomo zoado, com as inscrições trocadas. Então, quando o Beethoven escolhia lá um tempo qualquer para compor, e ele via lá ao que correspondia esse tempo, isso talvez tivesse zoado de propósito. Isso é uma tese. Outra tese, não, mas veja bem, o Beethoven, em várias cartas, ele diz que ele está sempre calibrando o raio do metrônomo, pode não ser isso. Bom, de qualquer maneira, é muito interessante a história. A questão é, o Beethoven ficou louco, ele resolveu torturar todos os músicos e fazer os caras fazer uma Olimpíada do Faustão, né, praticamente correndo que nem uns malucos para tocar aquilo e deixar as pessoas completamente transtornadas, ou o metrônomo dele estava com defeito porque alguém quis pregar uma peça. Eu, como um completo ignorante na obra de Beethoven, eu vou pesquisar um pouco mais e vou dar uma olhada nesses quartetos de cordas para ver como é que é tocado numa velocidade que eu espero que eu suporte e na outra velocidade que eu provavelmente não vou aguentar. Mas eu achei bastante curiosa essa história. Que mais? Falando em música, vamos lá. Tem duas histórias aqui. Música, né? Nós somos... Só a gente faz música? Não, passarinho faz música, baleia faz música, né? Um monte de criatura faz música, sapo faz música, né? Pois bem, então tá, então não é só a gente. O que a gente faz que só a gente faz? Ferramentas, né? Ferramentas, vamos lá. Não. Tem macaquinho que pega ferramenta, faz um graveto, faz um gancho para pegar cupim. Tem outro macaquinho que usa pedra para quebrar... Bom, tem lontras que usa pedra para quebrar conchas. Tem corvos que pegam um graveto, fazem um ganchinho na ponta do graveto para conseguir pegar uma lesminha. Putz, então não é só a gente que faz ferramenta? Mas essas... É diferente, porque essas criaturas todas estão pegando uma ferramenta para fazer alguma coisa, para pegar comida, né? A gente faz ferramenta para outras coisas. Por exemplo, a gente faz instrumentos musicais. Pois bem, nem isso, tá bom? Para a gente parar de achar que a gente é a última cereja, a última bolacha do pacote, que a gente é a cereja do bolo, que a gente é o triunfo da criação, que a gente foi criado à imagem de não sei quem. Não. Na verdade, existe uma cracatua, que chama, né, cracatua, não sei se você lembra do cracatua, é um papagaio carnavalesco, assim, parece um papagaio com uma crina bizarra, tem a cracatua branca, tinha algum seriado de TV que tinha uma cracatua branca, não lembro se era Ilha da Fantasia, cracatua, certo? Um papagaio muito curioso. Mas tem um papagaio na Austrália, uma cracatua na Austrália, que se chama cracatura da palmeira, que ao invés de ser branca, ela é preta. É lindo o animal. Ele levanta uma crista de penas aqui em cima da cabeça, magnífico. Ele tem no papo uma região vermelha, ele tem um bico enorme. Porra, o bicho é muito bonito. Mas eu não estou falando disso por uma questão de plumagem. A questão é que essa cracatua, ela cria instrumentos musicais. Vamos lá, esse papagaio já é uma criatura impressionante porque eles conseguem imitar palavras, eles conseguem imitar barulho de máquinas, os caras parecem um iPod, né? Parece isso aqui que parece aquilo já, com aquela cabecinha que parece uma ervilha, né? Um cérebro minúsculo, os caras conseguem fazer bastante coisa. Mas essa cracatua na Austrália, o que, que ela faz? Ela seleciona gravetos, ela limpa os gravetos, ela corta os gravetos, aí quando ela quer impressionar as moças, que parece ser realmente uma atividade bastante comum a várias espécies, impressionar as moças, ela sobe lá num certo galho e quando ela quer começar ali o seu show, ela pega aquele graveto, que é uma baqueta, ela fez uma baqueta, praticamente uma baqueta de bateria, ela segura com um pé, obviamente ela fica segurando no galho para não cair. Com o outro pé, ela começa a bater com a baqueta no tronco. Ela faz ritmo, ela faz música, ela faz percussão. Eu fiquei muito chocado. E aí ela canta em cima. Então não é só uma questão de cantar. Ela faz duas coisas, né? É, uau! Eu fiquei muito impressionado. Infelizmente essa criatura está ameaçada de extinção. É uma criatura que tem um ciclo reprodutivo muito frágil. A fêmea põe um filhote a cada 2 anos. Se der alguma coisa errada, bom, se vacilar, ela vai conseguir fazer um filhote a cada 10 anos. Então daqui a 30 anos, metade já morreu, né? Mas eu fiquei muito, muito, muito impressionado por descobrir, né, que uma criatura consegue fazer o que eu não consegui. Né? Se você me der uma baqueta e pedir para eu bater um ritmo por 3 segundos, eu vou conseguir 2,5 segundos. Eu tenho uma capacidade rítmica bastante comprometida. Mas vamos lá, tem para encerrar o radinho de hoje, um negócio que saiu na Wired, que é extremamente interessante, que dá o que pensar. E eu vou deixar vocês aí para avaliarem quem ganhou essa aposta. A questão é uma aposta feita há 25 anos. A revista Wired é uma revista para quem gosta de tecnologia, inovação, ela sempre foi uma bíblia, agora está ficando meio patético, virou basicamente um guia de compras, né? Porque, sei lá, bom, tanto faz, mas nos primórdios ela realmente foi ali um farol, né, porque ela tinha muito otimismo com relação à tecnologia, muito otimismo com relação à internet. Eu acho que grande parte da minha carreira se explica pela revista Wired. Tá bom. Um dos editores da Wired era um cara chamado Kevin Kelly. Está vivo ainda. Tá? Ele era um dos editores, um dos fundadores, tal, e um cara basicamente otimista, aquele cara que realmente acha que a tecnologia vai mudar a humanidade para melhor. Ele, inclusive, ele já tinha viajado o mundo, né? No começo ele achava que eu quero voltar para as raízes, né, da vida humana. Aí ele vai para lugares que eram miseráveis, né, vai lá para a Índia, vai para o meio da África, tá? Quando ele volta 10 anos depois, graças à tecnologia, esses lugares estão mais ricos, né, estão mais justos, com mais saúde. Ele fala, pô, olha o efeito que a tecnologia teve na vida de todo mundo, levantou a barra para todo mundo, levantou o nível para todo mundo. Então tecnologia é uma coisa boa e o progresso é uma coisa boa. Pois bem, tá? Essa foi inclusive, sempre foi uma das características da revista Wired, o otimismo, já que a gente está falando em tríade da luz e tríade das trevas, né? Pois bem, entra em cena um outro personagem chamado Kirkpatrick Sale, escreve Sale, ok? O Sale, por outro lado, é o oposto, ele é tipo o Tríade das Trevas. Não, ele é um cara que sempre achou que a tecnologia e que o progresso são ruins, né? Que se a gente quiser ser feliz, a gente tem que voltar para estilos de vida mais primitivos. É um cara que inclusive acha que a coisa desgraceira começou quando a gente descobriu como matar os grandes animais. Daí para frente foi só desgraça. Até a gente descobrir como matar, e realmente a gente descobriu, e realmente a gente matou, e realmente a gente extinguiu vários animais, e daí para frente foi só desgraça. Então é um cara que tem uma pegada declaradamente hostil à tecnologia. Ele tinha lançado um livro em homenagem, contando a história dos luditas. Luditas, eu já fui acusado de ser um ludita, não sou, juro que eu não sou, mas já fui acusado de ser ludita. Ludita é o seguinte, como é que é essa história? No século XIX, né, quando começa a Revolução Industrial na Inglaterra, você tem, bom, a Revolução Industrial, que maravilha, mais ou menos, né? Muitos trabalhadores se sentiram despojados, injustiçados, etc. E tal. Eles acharam que a máquina estava gerando desemprego, e estava mesmo, né? Então, o que eles fizeram? Eles resolveram se opor, e aí eles fazem uma rebelião. A rebelião imagina, completamente massacrada, os caras são enforcados, mas aí eles estão justamente protestando contra aquelas máquinas de tecelagem, né, aqueles teares mecânicos gigantescos. Eles destroem algumas dessas máquinas. Tá? E aí essa revolta contra as máquinas acabou sendo chamada de luditismo, né, quando você se revolta contra as máquinas. Aliás, tem uma questão curiosa, cultura inútil, isso veio da minha memória agora, da onde vem a palavra sabotagem? Sabotagem, que é isso que o Bolsonaro está fazendo com as campanhas, com as máscaras, etc e tal, com as vacinas, isso é uma sabotagem. Sabotagem é o seguinte, na França também, a Revolução Industrial sofreu resistência por parte dos trabalhadores, que também resolveram se rebelar e resolveram destruir as máquinas. O que eles faziam? Eles tiravam, na época, eles usavam sapatos de madeira, tamancos, eles pegavam os tamancos e jogavam dentro das engrenagens, quebrando as máquinas. Tá? Eles jogavam os tamancos dentro do maquinário, né, para justamente destruir a máquina. Como chama tamanco em francês? Sabot, S-A-B-O-T, daí que vem sabotagem, tamancagem. Então o que o Bolsonaro está fazendo, né, com todos os avanços da civilização, é jogar os seus tamancos, né? Pois é, mas vamos lá, vamos voltar aqui para esse Salles. Ele tinha escrito um livro sobre os luditas, pregando que o progresso era uma coisa horrorosa. Esse cara que eu falei aí, o Kevin, ele fala, ele vai fazer uma entrevista com o cara e é quase um duelo, né? Porque um otimista contra um pessimista e tal. Num certo momento, o Kelly faz uma aposta. Vamos fazer uma aposta aqui? Eu aposto que daqui a 25 anos o mundo vai estar melhor. E o cara fala, não, eu aposto que daqui a 25 anos a civilização vai entrar em colapso. 25 anos depois daquilo é 2020, só para constar, tá bom? Isso foi 95, 25 anos, 2020. O que acontece? Cada um colocou um cheque na mesa ali de $1.000, né? Quem ganhasse a aposta levava tudo. O tempo passou, o Salles continuou, continuou escrevendo livros completamente delirantes contra a tecnologia, etc e tal, ele não esqueceu da aposta, essa aposta tem um juiz, e a questão é, 2020 chegou, quem ganhou a aposta? Né? A aposta do Sale, que era o cara pessimista, ele vai falar, cara, vamos ter três coisas, né? Por que eu acho que a civilização vai entrar em colapso? Um, a economia vai estar em frangalhos. Dois, a crise ambiental vai ser catastrófica. E três, você vai ter convulsão social. A questão é, se você olhar para 2020, ele tinha razão ou não? Então, esse juiz falou, pô, pensando bem, 2020 é um desastre. A democracia no mundo inteiro está em xeque, você tem gente indo para as ruas derrubando estátuas, você tem um presidente americano tentando dar um golpe de Estado, um brasileiro tentando dar um golpe de Estado também todo santo dia, você tem, do ponto de vista econômico, né, parou tudo, você tem uma desigualdade monstruosa e você tem o clima, incêndios em todo lado, o mar está subindo, está mais do que na cara que as instabilidades são completamente inegáveis. Então, o que acontece é que o juiz olhou e falou, olha, vamos lá, na questão, ele deu tipo, nas três questões, ele deu razão para o pessimista no clima, falou, realmente o clima está ruim. Na questão econômica, ele deu um empate. Não, ele deu uma leve vantagem pro Kelly, pro otimista, e na outra ele deu empate, em suma, por uma margem muito pequena, o Kelly, que é o otimista, teria vencido a aposta. Mas o Patrick continua achando que não, que a civilização realmente está no rumo do colapso e que a culpa é da tecnologia. Eu achei isso fascinante. Eu não sei em quem votar nessa altura do campeonato. Todo santo dia, acho que uma das razões de eu estar fazendo radinho com vocês aqui é justamente compartilhar com vocês uma busca minha por luz nas trevas, uma busca minha por alguma coisa que me tire da minha própria, do meu próprio desânimo, do meu próprio descrédito. Fico caçando caminhos para a gente continuar acreditando que a ciência pode vencer, que o conhecimento pode vencer, que a vida pode ser mais diversa, que a vida pode ser mais sustentável e que a gente não vai, apesar de todos os sinais contrários, os Bolsonaros não podem vencer sempre, né? Então, eu estou compartilhando com vocês um esforço meu, hercúleo. Falando em hercúleo, a última historinha, que curioso, né? Eu estava vendo ali no Instagram, que é o maior escape. Na verdade, eu vou confessar, eu estou no Instagram como um cavalo de Troia. Todo mundo vai lá para se distrair, né? Para justamente não prestar atenção no que está acontecendo, para esquecer que existe pandemia. Eu vou lá no Instagram e fico cutucando, eu fico colocando pequenas sementinhas de desconforto. Certo, certo. Só que numa dessas eu estou ali vendo um canal de arqueologia e aparece um vaso grego mostrando a morte de Talos. Eu falei, quem é Talos? Aí, curioso, fui procurar. A história é muito interessante e tem a ver com tecnologia. A questão, por que o continente da Europa se chama Europa? Vamos lá. A história, Zeus, né, divindade suprema na mitologia grega, o cara não conseguia deixar o pinto dentro das calças, o cara não conseguia ver rabo de saia, e ele vê uma moça que ele se interessa muitíssimo, que se chamava Europa. E essa Europa estava super bem guardada, todo mundo estava protegendo a Europa de algum malandro e tal, e aí o que acontece? Zeus resolve, né, escapar da vigilância da própria mulher, que era muito ciumenta. Ele se transforma num touro lindo, né, e aí ele aparece lá onde está a Europa, nossa, que touro lindo, ela monta no touro, e aí o que acontece? O touro é Zeus, o touro sai voando, ele realmente rapta a Europa, leva para a ilha de Creta, tem ali um romance extraordinário e tal, e Europa vai ser a rainha de Creta, vai ser a mãe de Minos, que é o cara que é da origem à civilização minoica em Creta. Bom, mil histórias. Pois bem, Europa, ok? Europa. Então, o que é Creta? Creta. Agora, a ilha de Creta era protegida, vejam que interessante, para proteger a Europa de mais algum malandro, né? Hefestos, que é um deus grego, não sei se é deus ou semideus grego, que eu gosto muito, que é o cara que era o que fazia as armas, ele era o ferreiro dos deuses, ele fazia as armas dos deuses, ele constrói uma criatura de bronze, e vamos imaginar que seria um robô gigante, né? Um autômato, não é um homem de ferro, é um homem de bronze, para proteger a ilha de Creta, para proteger Europa. E esse autômato, ele dá a volta, é um autômato de bronze, ele dá a volta na ilha de Creta 3 vezes por dia. Então ele está sempre... Olha que interessante, os gregos já pensando em algum tipo de defesa autônoma, algum tipo de criatura mecânica. Bom, aí depois, como é que você mata uma criatura dessas? Aí tem toda uma história. Aí as histórias variam, é a Medusa que vai convencer essa criatura que chama Talos que ele pode ser imortal se ele tirar um pininho, a hora que ele tira um pininho, desmonta tudo. Ou então, bom, mitologia sempre tem inúmeras versões, você escolhe a que mais lhe agradar. Mas eu acho que é curioso isso, né? A maneira como a gente pode usar o Instagram. Pode usar como escapismo, pode usar como cavalos de Troia, como na mitologia grega, ou pode usar como pontos de partida para aumentar um pouco o nosso entendimento da natureza humana, que não mudou tanto assim. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, a coisa está feia, a coisa está piorando, a coisa está cada vez mais desesperadora, e, por favor, saiam do Instagram. Parem. A gente está completamente viciado numa droga, a gente está em estado de coma enquanto o país vai para o buraco, né? Então, por favor, eu estou fazendo força para escapar dessa tentação também. Um grande abraço e até amanhã.